9:12, começamos assim a esta hora das 9, muitíssimo bem acompanhados com Miguel Araújo, Dona Laura, continuamos bem acompanhados com o professor Dr. Luís Sancho. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, obrigada, bom dia de Santa Joana, princesa, a todo o nosso auditório, né? Principalmente aos residentes e trabalhadores em Aveiro, como eu sou, um trabalhador em Aveiro, mas a toda a nossa região, porque ela não é só padroeira da nossa cidade, mas sim da região. E temos que começar também por aqui, por uma razão simples. Até há muito poucos anos, todos os cuidados de saúde que estavam disponíveis, pelo menos para o comum das pessoas, eram providenciados exatamente em estruturas como aquela onde Santa Joana escolheu viver a sua vida, como o Convento de Jesus em Aveiro. A maior parte das pessoas não tinha qualquer acesso a cuidados de saúde para além do básico, daquilo que nós conseguimos fazer por nós próprios, e isto numa altura em que o conhecimento estava ainda muito limitado. Nós sabemos que o conhecimento popular sobre a saúde, afinal, até tem mais fundamento que nós julgamos durante muitos anos, mas é claro que sem uma investigação científica minimamente rigorosa, muitas coisas, digamos que não produziam o efeito desejado, bem pelo contrário. Às vezes as pessoas também acham que durante anos, isto era rezinhas e mezinhas, não se fazia mais nada. Não é bem assim, há conceitos médicos, há conceitos de saúde que já vêm há muitos séculos atrás, inclusivamente nós ainda hoje utilizamos poucas, é verdade, mas utilizamos ainda práticas cirúrgicas e médicas, algumas que vêm do tempo dos egípcios, portanto,
sem dúvida alguma.
Obviamente modificadas, por exemplo, não nos passa pela cabeça hoje em dia fazer uma operação cirúrgica sem anestesiar o paciente. Mas se nos lembrarmos que a anestesia, a primeira que há registro, foi por volta de 1870, até então as pessoas, os que se anestesiavam eram com álcool, não é?
E também com técnicas de hipnoterapia, não é? Sabemos também, e está detalhado, que amputações inclusive foram feitas conduzindo o paciente a estados de transe, de estados alterados de consciência. Mas sim, não é disso que nos vem falar, pois não?
Não, mas também faz parte, porque a nossa saúde também advém do nosso passado. E nós, se forem visitar o Convento de Jesus de Aveiro, que hoje é o museu da cidade, e portanto podem e devem visitar, quem ainda não o fez, é claro que eu recomendo imenso, vem, por exemplo, a farmácia do convento, que durante muitos anos era a única fonte de medicamentos, que eram coisas caras para a população e, frequentemente, eram exatamente dadas gratuitamente no espírito da caridade. E o que hoje em dia não é assim dada, mas convenhamos que ainda se faz muita caridade por aí e cada vez e ela é sempre necessária. Hoje íamos continuar a falar de dentes, porque realmente os nossos dentes dão-nos cabo da cabeça muitas vezes, não é?
É verdade. Olha, os meus dentes querem-lhe fazer uma queixinha. Estiveram toda a manhã à espera de o encontrar para lhe fazer queixinhas.
Então, diga lá.
Os meus dentes querem dizer que a Maria, a dona deles, comprou um brigadeiro e está a olhar para ele desde as 7 da manhã.
Então eles não têm razão de queixa.
Ainda não têm, mas vão ter.
Pois. Ora, mas isso nós podemos fazer uma coisa muito simples, que é levar um estojinho com uma pasta de dentes e uma escovinha para o trabalho. Agora, se for em qualquer supermercado, já encontra daqueles de tamanho de viagem, portanto, cabem tão bem numa bolsa ou num...
Era isso que lhe queria perguntar, professor. Agora, em jeito de brincadeira e dando início então ao tema que está a desenvolver, não é? Ao longo dos últimos dias, quando nós transportamos na carteira a escova e a pasta de dentes, existe alguma metodologia, alguma forma segura de o fazer para não convidar, enfim, a bicharada a proliferar?
Bom, nós devemos limpar as escovas de qualquer forma, mesmo as que estão segurinhas no nosso copo, no quarto de banho em casa, mesmo essas de vez em quando podemos fervê-las em água quente, ou melhor, pôr em água a ferver, perdão. que obviamente mata praticamente todas as bactérias conhecidas, portanto, não é, penso eu, não ser necessário estar a fazer uma higienização muito mais aprofundada do que isso. Obviamente, ir substituindo as escovas também não é má prática. Até se recomenda que de 6 em 6 meses troquemos de escovas. Claro que hoje em dia também, por questões ambientais, podemos pensar noutras alternativas, e esta de ferver as escovas é uma delas. Cuidado, se forem em plástico, realmente a temperatura pode encurvá-las, mas uma escova encurvada escova na mesma.
Durante quanto tempo a fervura?
Não, olha, isso não lhe sei dizer, não será necessário assim muito tempo, mas eu penso que 2 ou 3 minutos seria suficiente para esterilizar.
Sim, senhor.
A menos que tenhamos alguma razão para acreditar que a pessoa tem alguma infecção, pode acontecer perfeitamente. Aliás, é dos tópicos que eu ia falar hoje, como a periodontite e a gengivite. Portanto, infecções nas gengivas ou no periodonto, que são nos ligamentos periodontais, são os ligamentos que fixam os dentes no sítio.
Então vamos a isso.
Se andar com ela na bolsa, assim, um saco plástico, uma bolsinha de plástico faz perfeitamente às vezes. De vez em quando também lavá-la é perfeitamente suficiente para manter um nível de higiene. Não devemos partilhar as escovas dos dentes, mas às vezes também partilham-se coisas piores, por isso. Já não digo nada. Não estou a brincar. Não partilhem escovas dos dentes com bolsa.
Não, é melhor não.
É melhor não.
Senão ainda descobrem os segredos da pessoa dona da escova de dentes. Desculpa esta divagação, mas estou agora a lembrar-me de ter lido um artigo há uns anos nesta parte, nem sei se procede, enfim, a fonte científica, mas se tinha qualquer coisa a ver com os neurónios que ficavam depositados, isto por conta do beijo, da troca de saliva, que quando uma pessoa beijava outra, de certa forma ficava a conhecer coisinhas em relação ao outro por conta dos neurónios e das memórias e não sei o quê e tal. Deu um bom título isso para um programa da manhã de brincadeira.
Isso parece-me uma coisa muito poética, mas muito pouco real.
É bem possível.
Mas que é uma ideia muito engraçada, é.
Ok. Então vamos lá, senão já acabou o nosso tempo.
Ainda nem começamos.
Bom,
então hoje falamos só da pulpite. A pulpite é uma infecção da polpa do dente. A polpa é a parte de dentro do dente onde encontramos as estruturas que mantêm o dente. Os vasos sanguíneos, os nervos, os vasos linfáticos. Portanto, no centro do dente nós temos uma cavidade, que é então essa que está preenchida por essas estruturas, e é a polpa. E é a polpa que efetivamente dói. Quando temos uma infecção da polpa, é isso que nós sentimos como uma dor de dentes. As pulpites podem ser reversíveis ou irreversíveis. No caso de serem reversíveis, o tratamento é das causas. Por exemplo, se tivermos uma cárie, começa-nos a doer o dente, ou seja, começa uma pulpite. A presença de uma cárie também torna a polpa mais sensível às alterações de temperatura e, portanto, muitas vezes o sintoma da pulpite, ou o primeiro sintoma que as pessoas notam, é exatamente uma sensibilidade exagerada aos extremos de temperatura. Atenção que se nós bebermos uma coisa muito fria ou muito quente, é perfeitamente natural que sintamos os dentes, eles têm sensibilidade de neuronota, vão sentir isso. O problema é se é realmente uma dor. É isso, se sentirem uma dor quando comem ou bebem alguma coisa muito quente ou muito fria, aí sim está na hora de visitar o dentista, porque provavelmente estão com uma pulpite. Se for uma pulpite reversível, tapa-se a cárie ou trata-se outra causa que pode acontecer e tudo volta ao normal. Se for uma pulpite irreversível, lamento, mas aí nesse caso só podemos fazer aquilo que se chama de...
Desvitalização.
Só me estava a ver à mente o termo em inglês, que é o root canal.
Professor, é chique, o que é que vamos fazer?
Ou sabe que é isto, é que a gente às vezes trabalha tanto noutras línguas que...
Depois não está a falar o nosso, eu sei.
É verdade, isso é um péssimo, não queria dizer hábito, mas um péssimo erro em que muitas vezes eu caio e tenho que me corrigir.
Não seja por conta disso, professor, marcamos já um novo horário e começa a dar-nos aulas de inglês.
Não, better not. Já, se com esta já nos alongamos muito para além do nosso tempo, imagino se ainda metêssemos as regras do inglês, que é uma língua complicadíssima do ponto de vista da fonética, da ortografia e da pronúncia.
E pensa
as pessoas às vezes acham que o inglês é uma língua muito fácil, só porque tem uma gramática relativamente fácil. Mas esquecem-se os inúmeros casos de exceções e porque é que as letras num caso são pronunciadas de uma forma e noutra de outra forma. Por isso é que é tão difícil realmente falar bem inglês. Como, aliás, qualquer língua, não é um apanágio do inglês. As pessoas às vezes, porque a gramática é tão mais simples do que a gramática das línguas latinas como a nossa, acham que o inglês é muito fácil. Porque estão fundamentalmente habituadas a ouvi-la na televisão. Também é a essa razão. Mas o inglês não é uma língua nada fácil.
Concordo. Professor, olha, em jeito de resumo, então hoje, se pudesse deixar-nos com uma ou duas frases para aqui a nossa cabecinha pensadora conseguir guardar a sua informação, o que é que nos diria?
Os extremos de temperatura, comidas e bebidas, mas principalmente bebidas, porque elas se metem mais entre os dentes, não é? Se nós sentirmos uma impressão, isso é normal. Se sentirmos uma dor, não é normal e devemos ir a um dentista, porque isso indica uma possível pulpite. E que, se for detectada a tempo, é perfeitamente tratável.
E se não for, desvitaliza ou extrai o dentito, que é o que temos.
É o que temos. É a melhor alternativa. É aquilo a doer permanentemente.
Que medo. Professor, um beijinho, até amanhã.
Um beijinho, até amanhã. E a todos um ótimo feriado para quem trabalha em Aveiro e um excelente dia para os outros todos. Mesmo que estejam em casa ou fora dela. Sempre em segurança.
E amanhã há mais. We'll be right back.